Bom dia, estamos no ar às 3 da manhã.
A Carla Rocha,
a Ana Galvão
e a Joana Marques.
Começa o seu dia com as 3 da manhã
e fica par com o mundo
na Renascença, das 7 às 10.
São 7h15, muito bom dia, está com as 3 da manhã, está comigo Carla Rocha, Joana Marques a chegar a qualquer momento, Ana Galvão está no calçadão, provavelmente a esta hora ainda não, mas traz-nos novidades sobre o primeiro fim de semana do Rock in Rio, no Rio de Janeiro. Ela está lá para acompanhar, vai ficar toda a semana e mais alguns dias da próxima, a partir das 8h40, 8h45, diz-nos tudo sobre este fim de semana, o primeiro do Rock in Rio. Agora, pode começar já a semana a ganhar, nós temos livros da coleção Uma Aventura para oferecer. Ana Maria Magalhães e Isabela Ossada são as autoras. Esta coleção nasceu em 1982. Estas duas mulheres começaram a escrever juntas e nunca mais pararam. E é interessante porque este livro encontra em qualquer sítio. Tanto encontra numa feira de antiguidades em Beja, onde eu encontrei este fim de semana. Estava lá vendo um livro daqueles duplos com duas histórias. Comprei um para o meu filho. Como encontra na livraria da sua rua. Portanto, continua sempre atual. Portanto, quer ganhar? Ligue 808-500-210. Temos livros da coleção Uma Aventura para oferecer. É assim à segunda-feira, sempre 808-500-210.
24 horas por dia, 7 dias por semana.
As melhores histórias e as suas músicas preferidas.
Renascença.
A par com o mundo.
Impar na música.
Rádio Macau, 7h22, está com as 3 da manhã. Muito bom dia, estamos na última semana da campanha eleitoral. Agora é o tudo por tudo. A Joana Marques está sempre atenta ao que os nossos políticos andam a fazer e traz-nos o resumo de tudo, aquilo que é mais importante e que realmente deve saber. Campanha alegre agora.
Uma campanha alegre.
Hoje temos, posso adiantar, Assunção Crista e Rui Rio, mas já lá vamos. Não têm sido tempos fáceis para a Assunção. No último debate, aliás, em que estiveram todos juntos, António Costa dirigiu-lhe o pior dos insultos, reparem.
Como sabemos, só há duas pessoas no mundo que pedem a redução dos impostos sobre os combustíveis fósseis: Assunção Cristas e Donald Trump.
Bem, ninguém merece ser comparado a Donald Trump, até porque Cristas não tem fama de ser xenófoba. Pelo contrário, ainda ontem, na sua campanha em Lamego, José Pinto, o presidente da concelhia local, gritou que era ciganada toda a votar no CDS. Isto aconteceu, eu bem digo, desde aquela aquisição dos ténis a 5€ na feira, que Cristas anda a piscar o olho à comunidade cigana. Bom, voltando a Trump, acho que neste momento a Assunção Cristas até gostaria de trocar de lugar com o presidente dos Estados Unidos. Se ele está em risco de sofrer um impeachment, é sinal de que está no governo. Já Cristas disse há uns meses que estava pronta para ser primeira-ministra, mas parece que o povo não está pronto para a eleger ainda. As sondagens não são as mais animadoras, mas Cristas, e bem, não desiste. Corre o país de norte a sul e quase sem tempo para comer, coitada. Felizmente tem lá no CDS gente que faz o papel de mãe dela.
E o apoio vindo de Lisboa, de Pedro Mota Soares.
Já comeste alguma coisa, não?
Estou a comer.
Quem também não tem perspectivas muito animadoras é Rui Rio, mas os seus apoiantes não o deixam esmorecer. Reparem nesta linda canção que lhe dedicaram. Reparem enquanto tapam os ouvidos.
Motiva-te, não ligas às sondagens, tens uma vitória para conquistar.
Rio, solta-se e liberta-se.
Uma versão de música do Toy, mas muito mal cantada. Deviam ter convidado o próprio do Toy. Em termos de afinação está péssima. É das piores coisas que já ouvi, desculpem. Anima-te, motiva-te. Bom, o que interessa é que este momento musical deu energia ao líder do PSD para aguentar a campanha até ao pôr do sol.
O PSD, que marcou para o final da tarde um convívio sunset, que é como quem diz, ao pôr do sol. Mas atrasou-se tanto a encher o espaço que quando Rui Rio chegou, já o sunset tinha acabado.
Que azar.
Já era escuro.
Vamos lá ver se com esta dificuldade em cumprir horários, Rui Rio chega a tempo às urnas no dia 6 para votar nele, não é? Será que há políticos que votam no outro candidato? Dei por mim a pensar nisto, do género. Reconheço que ele esteve melhor, vou votar nele. No fundo, como Messi a votar no Ronaldo, daqui há dias.
Fair play.
Não é? Não sei se há, já estou a imaginar António Costa. Não. De facto, aquela macacada que a Iniciativa Liberal fez, um cartaz gigante comigo a jogar Monopólio, teve muita graça. Mereceu o meu voto. Era bonito.
Era bom.
Uma campanha alegre.
Tem tudo o que precisa saber sobre a campanha eleitoral. É com a Joana Marques. Agora são 7h25.
When the morning comes. Acorde com as 3 da manhã na Renascença, das 7 às 10.
Está com as 3 da manhã, está muito bem. Já a seguir vamos falar do Grande Prémio de Macau, porque é em novembro que chegam a Macau milhares de pessoas do mundo inteiro para assistir ao Grande Prémio. É o circuito urbano mais famoso do mundo. É de 14 até dia 17 que Macau vibra com as maiores corridas. Mas há, claro, muito mais para viver e para descobrir em Macau. Já foste a Macau, Joana Marques?
Já fui a Macau.
Também já fui a Macau.
E que tal?
O que é que gostaste
mais? Gostei, mas estava muito calor. Eu tinha o sentimento que estava... sensação, aliás, de que estava dentro de uma daquelas piscinas cobertas, sempre.
Sim.
Até os meus óculos embaciavam.
É verdade.
O clima não é fácil.
Fiquei doente com uma amiga da Lídia.
Foste conhecer os hospitais de Macau.
Não cheguei tanto, mas cheguei cá e vi-me grega. Mas
é mexer, aquela parte antiga e de repente giro. Parece que estás no meio de Lisboa, não é?
Sim. Entra num restaurante ou numa loja e sente-se de repente numa cidade portuguesa. É maravilhoso. Já a seguir, vamos então conversar sobre o Grande Prémio de Macau, aqui nas 3 da manhã. Muito bom dia, faltam agora 18 para as 8. O seu fim de semana foi bom. O meu foi no meio do Alentejo, sem fazer nada. Olha, foi espetacular.
Eu vi as tuas fotografias sempre descalça.
Pois é, ótimo. Fui, pronto, queimar os últimos cartuchos do verão que já desapareceu, já é outono, mas pronto. E a Joana foi para o pádel para Totós.
É verdade. E quase ganhei, portanto, quase era mais Totó. Felizmente fiquei em segundo. Neste caso é um lugar mais prestigiante, não é?
Acredito. Bem, vamos falar do Grande Prémio de Macau. É em novembro. Connosco temos Paula Machado, que é a coordenadora do Turismo de Macau em Portugal. É o maior evento esportivo do território, um dos mais antigos também, é o circuito urbano de corridas motorizadas mais antigo do mundo. Paula, bem-vinda às 3 da manhã. Porquê que é imperdível? Esta altura em Macau é uma animação, não é? Quem visita e quem lá vive também.
Bom dia a todos.
Bom dia.
Sim, Macau nesta altura do ano é uma cidade que se transforma, que fica completamente diferente. Como vocês sabem, o circuito da Guia é famoso exatamente porque é um circuito citadino, é um circuito que envolve, portanto, passa por toda a cidade e acaba por envolver toda a gente, tanto os residentes que vivem ali, porque são afetados um bocado pelo circuito.
Há pessoas que devem ter uma visibilidade fantástica.
Fantástica.
Da sua marquise e sua varanda.
É muito engraçado, porque essas pessoas que vivem no circuito, em regra, têm convidam amigos, etc., para irem para as suas casas, para poderem ter um lugar privilegiado para ver o circuito.
Portanto, é uma semana de festa.
É uma semana de festa. Macau fica totalmente diferente. O que eu acho interessante é exatamente a quantidade de pessoas que vêm do estrangeiro são cerca de 2 mil pessoas envolvidas na organização, entre pilotos, as equipas técnicas. E, portanto, Macau fica uma cidade muito internacional, com muitas caras diferentes.
Já é uma cidade com muita vida.
Com muita vida.
Ainda fica com mais vida.
E o Grande Prémio transforma de facto a cidade. Eu acho que é o evento esportivo, obviamente, mais maior de Macau. Portanto, é um evento que demora cerca de um ano a preparar, não é? Portanto, porque toda a logística.
E já tem muita história, não é? Há quantos anos existe?
Já vamos na 66ª edição.
Uau. Já tem tradição.
Exatamente.
Sim. A Paula é coordenadora do Turismo de Macau em Portugal. Os portugueses vão sempre ter um fascínio e um carinho muito grande por Macau.
Eu acho que sim, não é? Porque Macau tem tanto a nossa cultura. Eu acho que o caracteriza Macau, a essência de Macau, é exatamente essa mistura da cultura portuguesa e chinesa, que convivem há tantos anos de uma forma tão pacífica.
E tão harmoniosa. E tão harmoniosa. É um exemplo. Eu lembro-me que entrei num restaurante, andávamos a ver o que é que íamos almoçar, e de repente sai uma família chinesa a dizer: lulas recheadas, lulas recheadas. Lulas recheadas, eu não comia lulas recheadas.
E lulas
recheadas
é uma coisa difícil para um chinês dizer.
E fazer. Desde que a minha mãe, sei lá, era pequena, se calhar a última vez que comi foi comer a Macau.
Exatamente. É muito interessante essa mistura de culturas e as pessoas conviverem. São culturas tão diferentes, se nós verificarmos, não é? Somos mesmo diferentes, mas é engraçado que sentas.
Mas casam
é? Muito bem e tornam realmente Macau diferente por isso, não é?
Uhum. E normalmente há algum português a participar neste grande prémio ou não? Ou já houve?
Olha, já houve imensos portugueses a participar no Grande Prémio de Macau. Por exemplo, temos o exemplo do Pedro Lamy, do António Félix da Costa, Rui Águas, do Nuno Caetano, vários. Este ano, o único que ainda já está confirmado, ou que já está confirmado, não é ainda, já está
sim.
É o André Pires. Eu sei porque nós este ano começámos a fazer esta campanha com a Renascença um bocadinho mais cedo do que o habitual. E portanto, nós ainda não temos a lista definitiva.
Ainda não está
divulgada.
Surpresas, não é, Paula? Sim.
Por isso, o André Pires, eu sei porque ele contactou o Turismo Macau e informou-nos que ia participar no Grande Prémio das Motas este ano.
Ah, excelente. E não é só a corrida que acontece, não é? No Grande Prémio de Macau, quero destacar mais alguma coisa. Só que há exposições de carros e de motos.
Sim,
o
público adora. Olha, eu acho que a parte que o público mais gosta é poder estar nas boxes, não é? Como nós chamamos, e a parte de conseguir os autógrafos. Dos corredores, acho que é a parte mais interessante para o público. Mas há imensas atividades viradas para o público, como a exposição de carros de corrida, das próprias motos. Há sempre um concurso de fotografia que visa exatamente qual será a fotografia melhor do Grande Prémio, também toda virada para o público.
Sim.
E todo aquele ambiente à volta do paddock, das docas, é muito, eu acho que é muito interessante para o público, porque é muito colorido. Pois há as meninas que vêm tirar as fotografias, as meninas que fazem os patrocínios, etc. Portanto, aquilo é um ambiente
vai lá estar, Paula?
Não, este ano não.
Mas a Paula viveu 20 anos em Macau, não foi?
Eu vivi 20 anos em Macau e tive o privilégio de conhecer o Grande Prémio como espectadora, portanto, ir assistir como aos espectadores e conhecer este ambiente que eu falei, conhecer os pilotos, andar nas boxes, conhecer as equipas técnicas, os mecânicos, que é muito interessante, e ver a corrida, não é? Obviamente.
Uhum, sim.
E depois, durante 8 anos, trabalhei mesmo na organização do Grande Prémio.
Ah, então conhece o Grande Prémio de trás para a frente.
Porque o Grande Prémio parece uma estrutura muito, muito pesada, ou seja, por trás, o backup.
Envolve muita gente.
Muita
preparação.
Então só lhe falta mesmo conduzir no circuito do Grande Prémio.
Falta-me conduzir.
Obrigada, Paula, foi um gosto imenso tê-la aqui. Paula Machado é coordenadora do Turismo de Macau em Portugal. Que seja um Grande Prémio grande e bom para todos.
Muito obrigada.
De 14 a 17 em Macau. Bom dia, obrigada.
Bom dia. When
the comes. Acorde com as 3 da manhã na Renascença, das 7 às 10.
São 8h14, está com a Renascença. Muito bom dia, boa semana. Está na hora, é aquele momento em que, já sabe, não se gosta muito, mas pronto, tem que ser.
Tem que ser, mas passa rápido.
É o que vale.
As palavras ditas por Frederico Varandas este fim de semana numa entrevista na SIC estão a causar polémica, sobretudo entre os sportinguistas, isto porque o presidente do Sporting confessou que antes de contratar Silas tentou outros treinadores portugueses conceituados, mas recusaram.
E outro, até obviamente, também recusou, mas até me disse, e posso confidenciar sem problema algum, gabo muito a sua coragem. Gabo muito a sua paciência, mas eu não tenho essa mesmo.
Estamos
para
a falar
aturar
de quem?
Um clube malucos como o Sporting.
Aturar, desculpe?
Para aturar um clube como o Sporting.
Ele depois retificou na segunda vez. A jornalista pensou, eu não ouvi bem, não disse malucos. Ele, não, não, um clube como o Sporting. Portanto, para aturar um clube de malucos, diz o presidente do manicómio. Preocupante também é a parte em que diz, não sei se reparaste, Carla, obviamente recusou.
Sim, pois
bem,
é.
Se foi convidá-los com essa confiança toda, é natural que tenha levado tampa, não é? É como quando se tenta conquistar uma miúda na escola, mas já se vai a medo e sai logo uma frase assim meio absurda. Mas que treinadores terão sido esses?
Outros treinadores portugueses recusaram, grandes treinadores, com currículo europeu, que não estão, não têm, independentemente de tudo, não têm... não estão para aturar, não têm paciência para um clube como o Sporting hoje em dia.
Não têm. Frederico Varandas é tão indeciso como aqueles jogadores que não sabem bem o que fazer à bola e o momento em que devem passar para outro colega. E quando dão por eles, já foram desarmados. Eu queria salientar, porém, não podemos dizer só mal, a rapidez de Varandas, que ele é mais rápido que muitos extremos esquerdos. Reparem na velocidade com que ele disse independentemente. Vamos ouvir outra vez.
Independentemente de tudo.
Isto é uma qualidade, não é?
É assim.
Consegue ser mais sucinto, assim. Aliás, quero-me parecer que a jornalista, a Teresa, que devo dizer aqui que foi uma adversária à altura, quero-me parecer até que é do Sporting, porque estava muito enervada. A Teresa Dimas fez da entrevista um verdadeiro derby.
Mas espera-se de si, está no cargo há um ano. Sim. Alguma ordem nesse caos, não é? O que é que lhe falha? O que é que acontece? Eu já estou aqui a saltar partes da entrevista,
mas
que eu tinha prevista.
Não,
mas vou saltar.
Com os nervos. Por isso é que eu acho que ela é sportingista, está muito perturbada com isto. Ou então, está muito enervada porque é um problema profissional.
Nós vimos adeptos contra adeptos, estamos mais uma vez a falar de uma crise no Sporting. Eu trabalho normalmente na SIC Notícias, estou sempre a fazer especiais sobre o Sporting. O que é que se passa aqui?
A senhora já está farta de fazer especiais sobre o Sporting. Por Deus, resolvam isso, para poder fazer especiais sobre outros temas, sei lá, tipo crise no Porto ou crise no Benfica. Sim, Teresa, não penses que se acabarem os especiais sobre o Sporting começam a fazer especiais sobre filosofia.
Vimos de adeptos alterados nas bancadas, contra adeptos, com os lenços vermelhos, os lenços brancos.
Bem, lenços vermelhos ainda era pior. É que lenços brancos exigem a demissão do treinador imediatamente. Lenços vermelhos é uma ameaça do género, ou atinam ou mudam para o Benfica. É pior. Teresa tem mais sentimentos do que muitos dos dirigentes desportivos, que não são sensíveis, e como tal está preocupada com o Lionel Pontes, que foi treinador do Sporting durante míseras 3 semanas e depois foi descartado.
Mas ele teve paz para trabalhar.
Paz? Eu tenho paz para trabalhar?
Algum de nós tem paz para trabalhar? Olha, eu falo por mim, não tenho. Esta semana até está a ser um bocadinho melhor, que a Ana Galvão foi para o Brasil, mas normalmente é um inferno com estas duas a chegarem-me a cabeça. Carla de um lado, Ana do outro, não me dão paz. Momento agora para ouvir uma bonita metáfora. O presidente do Sporting compara o arranque do clube a uma maratona.
O Sporting, na partida, tropeçou, caiu. Eu caí, é verdade. Caiu, o Sporting caiu. Levantou-se e temos ainda 30 quilómetros para recuperar.
E o caiu foi logo no Algarve?
Caiu no Algarve, caiu em Famalicão, caiu com o Rio Ave, caiu, tropeçou. Mas ficamos deitados no chão, não.
Bem, Frederico, cair em tantos sítios diferentes não é um tropeção, é um acidente em cadeia.
Porque nós não estávamos em posição de vir para a praça pública e dizer realmente a verdade. Que era negra. Negra. Mas muito negra. Não era cinzenta, era negra.
Já percebemos. Varandas a demonstrar que domina bem toda a paleta de cores escuras.
Eu estou triste.
Pois eu acredito. Ver as coisas assim tão negras normalmente resulta em depressão. Mas não é caso para isso, homem. Pense em perspectiva.
Fizemos melhor há 2 anos? 3? Não. E há 3? Não. E há 4? Não. E há 5? Não. E há 7? Não. E há 10? Não. E há 11? Não.
Eu tive medo que esta contagem nunca terminasse, sabes?
Pois.
Mas Varandas é muito forte neste estilo que é a auto-entrevista.
Falando de futebol, época brilhante? Não. Época razoável? Para mim, não. Época boa? Para mim, não. Época muito boa? Para mim, sim. E vou-lhe dizer porquê.
A jornalista até podia ter ido embora, que o Frederico fazia as perguntas e dava as respostas. Espetacular. Mas Teresa Dimas ficou, e felizmente, até porque Varandas não sabe viver sem ela.
O Marcelo Kaiser ganha a Taça da Liga, ganha Teresa, a Taça de Portugal.
Teresa,
vai ao Algarve, perde, forte, vai embora. Como é que justifica?
Teresa.
Quantas vezes disse Teresa?
Sabes que houve uma pessoa na internet que contabilizou e são mais de 100. Teresa. Mas Teresa, parece uma discussão conjugal, não é? Teresa.
Teresa.
Não vão ser comprados, não vão fazer parte. Vieram só ali de visita.
Teresa.
Se calhar foi por isto. Os treinadores sondados pensaram que o Sporting era um clube de loucos. Eu estou a imaginar, o presidente chegava ao pé deles e dizia: Mourinho, 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 oh, Leonardo, 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 Leonardo. É natural que os tenha afugentado, não é? Isto assusta, isto assusta.
Essa teoria é plausível.
Vou passar a usar. Carla, Carla, Carla,
não,
Carla.
Não, 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 não. Por favor, não faças isso. É assustador. Teresa, Teresa. São 8h20. Bom
dia. Passamos a melhor música. A sua música preferida. Renascença. A par com o mundo. Impar na música.
Amor Eletro na Renascença, nas 3 da manhã, a miúda do café. Bem, estamos na semana decisiva da campanha eleitoral, há ainda muito para descodificar e aprofundar à volta do discurso político, não é? É o discurso que nos quer influenciar e levar-nos às urnas e a pôr aquela cruzinha
sim,
num
sim.
determinado quadradinho, não é?
Só vale pôr num.
É verdade, só podemos pôr um. Na Renascença, nós temos algumas propostas diferentes que vale a pena agora ficar a conhecer. Temos a jornalista em direto dos nossos estúdios em Gaia, a jornalista Maria João Cunha, que é responsável pelo digital. Bom dia, Maria João.
Bom dia.
No nosso site rr.sap.pt há muito para descobrir, como por exemplo, e esta manhã fiquei presa nisto, a sondagem das sondagens. O que é isto concretamente?
Bom dia, a sondagem das sondagens é, no fundo, diria, uma forma sofisticada de fazer uma média a todas as sondagens que vão sendo produzidas. Nós percebemos que não havia em Portugal um espaço que fizesse este exercício de recolher todos os dados de todos os estudos de opinião. Então investimos em procurar uma forma não só de agregar estes resultados, mas também de encontrar neles um ponto convergente e, no fundo, a melhor aproximação àquilo que pode ser o resultado de 6 de outubro. Neste processo encontramos o projeto Pop Star, que é de 2014, liderado pelo especialista em sondagens Pedro Magalhães, que junta também vários investigadores, entre eles Luís Aguiar Conraria, da Universidade do Minho, e foi a ele que nos aliamos, no fundo, para validar cientificamente aqui um algoritmo que como que filtra o ruído estatístico que vem com cada sondagem e procura o valor real daquilo que é a opinião pública.
E atualiza todos os dias.
Sim, atualiza todos os dias. Temos um trabalho desenvolvido pelo nosso jornalista de dados, Rui Barros, e também com o João Antunes no desenvolvimento. Eles vão colocando lá, à medida que que sai uma nova sondagem, vão inserindo os novos dados e podemos ir vendo em que ponto se vão posicionando os vários partidos.
E na Renascença tentamos sempre inovar, não é? Procurar qualquer maneira de fazer diferente. Que novas fórmulas são essas que trouxemos agora para esta campanha?
Bom, se têm o telemóvel por perto, podem experimentar. Podem os nossos ouvintes experimentar também. Nós temos um novo formato no topo da página da Renascença que permite ver histórias adaptadas ao telemóvel. No fundo, como aquelas histórias que vemos no Instagram.
Ah, sim, já estou a ver.
A Daniela Espírito Santo e a Joana Gonçalves fazem quizzes, trabalham e condensam o muito que se vai dizendo na campanha, que os nossos repórteres que estão no terreno nos vão trazendo. Já agora uma nota para o trabalho dos repórteres, que fazem um trabalho excepcional, escrevem para o site, reportam tudo aqui na antena e vão captando também em telemóvel, são os dias que correm, os momentos mais visuais da campanha.
E temos alguns formatos assim mais velhos, não é? Tipo, extremamente desagradáveis.
Pois é, para quem acha que os políticos são só gente que não sabe estar, eu diria que está na hora de ver uma campanha alegre.
Boa sugestão.
Conheces, Joana, esse formato?
Vagamente.
É um verdadeiro compêndio de imagens, de situações embaraçosas
e
também.
E muito bem editados pelo Ricardo Fortunato, não é? Que ele é que dá a graça à coisa.
É o nosso criativo humor, posso dizer assim? Não sei se passa como
antes criativo do que papagaio. Sim.
Obrigada, Maria João. Obrigada. Maria João Cunha, responsável pelo digital. Há muito para ver em rr.sap.pt.
Estamos com Ana Galvão no calçadão. Essa é a Ana Galvão no calçadão.
Ora, muito boa noite. Eu entro em contacto convosco desde o final do primeiro fim de semana de Rock in Rio. Têm sido 3 dias muito intensos de música, de dança. Tem chovido também por aqui, mas tem valido muito a pena os concertos de Foo Fighters, de Bon Jovi, de Drake, claro, a grande estrela desta edição do Rock in Rio. e, sobretudo, a quantidade de pessoas. Estamos a falar de dias esgotados, com 100 mil pessoas a passarem pelo recinto do Rock in Rio. Eis que, curiosamente, encontramos alguém que conhece às 3 da manhã. Como é que te chamas?
Cíntia.
A Cíntia tem algo a dizer sobre Carla Rocha. O que é que tu tens a dizer sobre a Carla?
Ela é muito agradável.
E sobre a Joana Marques?
É extremamente desagradável.
Pronto, lá está. Muito obrigada, Cíntia. Também encontrei um casal que é muito fã do nosso país. Quantas vezes foram?
Olha, nós fomos uma vez, mas eu fui criada ouvindo fado. Minha mãe era apaixonada pelo Francisco José, depois por Amália Rodrigues, então eu tinha paixão por aí. Mas fizemos Portugal inteiro.
Qual é a coisa de que mais gostou?
Olha, eu adorei tudo. Eu sou de família de origem portuguesa,
também.
Meu avô. E, então, Lisboa, Porto, Coimbra, foram cidades assim que eu admirei muito. E eu vou dar um recado aqui. E no Porto, o meu nome é Carlos Amarante. E no Porto tem uma rua em homenagem a um arquiteto chamado Engenheiro Carlos Amarante.
Ele é engenheiro?
E eu
é Carlos...
fui lá.
Mas não é ele. Não, é uma coincidência.
Eu fui lá. Pegou um táxi para tirar a foto.
Fui na rua.
Magnífico. Obrigada. O segundo fim de semana de Rock in Rio começa na próxima quinta-feira. Até lá, vou ter a oportunidade de conhecer melhor o Rio de Janeiro. Não se preocupe que eu partilho tudo aqui nas 3 da manhã. Adeus e amanhã. Ana Galvão, no calçadão. Muito bom dia, faltam 25 minutos para as 10. Vai gostar de conhecer um projeto que se chama Elas e o Jazz. Há concertos para ver na Casa da Música no Porto, já esta semana, no CCB em Lisboa também. São três amigas, no fundo são três vozes do jazz em Portugal incontornáveis: a Joana Machado, a Mariana Norte, a Ana Marta Hugon. São, obviamente, cantoras de jazz, também ligadas ao ensino, que eu sei. E agora andam pelo país, as três, neste projeto que é a Três Vozes. É mais fácil e mais divertido, Marta, a Três Vozes?
É, eu acho que é mais divertido. É uma oportunidade de partilha, não só do amor que a gente tem pela música e pelo jazz, e depois como acabámos por criar esta relação super cúmplice.
Sim.
A verdade é que eu acho que a gente se diverte muito em palco e eu acho que isso passa, daquilo que eu percebo, passa muito para o público.
Sim, vocês já se conheciam, Joana, da escola, não é? Talvez, do Hot Club?
Não necessariamente da escola.
Eu conheci-me na escola, mas pronto.
Conhecíamos do clube. Meio do clube. Na verdade, eu conheci primeiro a Marta e a Mariana um pouco mais tarde. E curiosamente fizemos um projeto, ou fizemos parte de um projeto em 2009, em que fazíamos vozes.
É verdade.
Um projeto do Filipe Melo e do Bruno Santos,
que era com o Paulo Braga, o
baterista brasileiro. Sim, Regina. Portanto, era uma homenagem ao Tom Jobim. E fizemos, portanto, alguns concertos. Estivemos em turnê e ficámos mais amigas do que já éramos. E depois combinámos assim: olha, um dia vamos fazer alguma coisa. E tiveram que passar quase 10 anos.
Uau, mas mais vale tarde do que nunca.
Mais vale tarde do que nunca.
Mariana, para onde é que já andaram? Eu vi a lista de concertos. Ainda vocês
já
andam.
Há 2 anos. Não, há 2 anos que começámos esta aventura, não é?
Sim, mas este ano já deram?
Este ano já tivemos no Norte, no Sul.
Pois.
Eu não sei dizer exatamente.
Eu vi a lista de concertos, é imensa. Como é que conseguem gerir tudo aquilo que fazem?
Somos três mulheres a pensar, três mulheres a usar o seu multitasking.
Mais as mulheres da força de produção.
São também três.
É um exército de mulheres
imbatível.
Como não funcionar?
E estes dois concertos agora na Casa da Música, no Porto, no CCB, em Lisboa, o que é que podemos esperar?
Um espetáculo super especial. Nós, na verdade, renovámos o nosso repertório. Não que ele esteja gasto, que acho que ainda não está. Mas acrescentámos novos temas e novos arranjos que a Joana fez. E que são um bocadinho uma surpresa também. E vamos...
Depois temos uma equipa técnica ótima. Portanto, temos uma técnica de luzes que vai ajudar a embelezar e a contar a história.
Uhum.
E, portanto, isso também é bonito.
dizer.
É verdade.
Mariana, isto é, no fundo, vocês recriam os ambientes de jazz, o universo musical da Broadway, não é? Uhum, os clubes de jazz. Há mais alguma coisa sobre a história, não é? Eu sei que vocês não gostam de revelar tudo, não é? Para manter algum suspense e para levar as pessoas lá. Mas o que é que podes revelar sobre aquilo que ocorre? Sobre o ambiente, não é?
Do concerto? Uhum. É isso, nós o que vamos tentar é exatamente fazer essa viagem por esses tempos. E temos os nossos alguns passos de dança e coisas que nos aventuramos mais do que se calhar num concerto em que estamos sozinhas, como tem sido sempre agora, e os concertos já se têm sempre assim, são mais sérios, talvez. Sim. Ou por conceito, talvez, ou por norma. E nós tentamos dar um bocadinho uma volta a isso.
Arriscam
um
mais?
Já, claro que sim.
Estarem as três?
Sim, arriscamos. Sim, sim. Eu não queria fazer um passinho de dança sozinha. Quer dizer, agora a corrida, agora se calhar. Mas...
Correndo o risco de me estampar.
Às vezes arriscamos umas com as outras.
Se alguma coisa correr mal, há sempre alguém para ajudar. Não é? Lá ao pé. Podemos ter assim um cheirinho do que vai acontecer?
Claro, vamos lá. Sim. Aliás, são 9:20 para as 10. A hora que nós
a voz está super aquecida.
Vocês entraram aqui a aquecer a voz.
Elas duas, eu
tu não, Mariana.
Eu,
mas...
só para esclarecer, caso me engane, eu não aqueci. Portanto...
Sim. Marta e Joana, como é que vocês chegaram? Como é que aqueciam a voz?
Ah, isto é.
Eu não sei fazer isto.
Deixa eu já limpar as cordas um bocado, não é?
Ah, tipo, nunca disse isso. Ok. Há pessoas que já estão a fazer, em casa e no carro.
Não, claro, não, olha, eu faço mais aquilo que toda a gente goza, que é o brrr. Toda a gente
faz muitas comissões no nariz.
Fujo sempre das idas.
Pronto, já estão aquecidas, a voz já está quente.
Tem que ser a...
Vamos fazer aqui uma demonstração para as pessoas perceberem o que é que vai acontecer. Sim. Nestes concertos, elas e o jazz.
2 e 1.
Love me or leave me or let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, but I don't want to borrow. Have it today and bring back tomorrow. For my love is your love. There's no love for nobody else.
All right, yes. Muito bom, muito bom.
Obrigada.
Elas e o jazz. Temos ali a equipa toda.
Público.
Atrás do vidro a bater palmas.
É melhor quando não... nós cantamos e ver sorrisos.
Não se ouve porque isto é insonorizado. Nós mantemos-los ali distantes do programa.
Mas ouve palmas. Estou líquido. Está aí nos
estamos sem o nosso incomparável trio, não é? Que nos acompanha e que é super, super.
Sim. Quem é que vos acompanha, Paulo? Que eu sei que vocês são rodeadas também de
músicos incríveis. É verdade. É o João Pedro Coelho no piano.
O Romeu Tristão no contrabaixo.
E o André Sousa Machado na bateria.
Uhum. São super, super músicos.
São.
E super,
super
amigos.
Divertimos-nos muito.
Acredito. E fizeram um trabalho de casa sozinhos, que foi uma coisa espetacular. Juntaram-se os três para resolver problemas.
Sim. Sem vocês estarem lá?
Sim. No fim do ensaio estavam tipo, então vá, encontramos não sei o que é que vocês estão a combinar. Vamos só encontrar-nos para ver os três, só os três.
Portanto, os arranjos da banda. Como Kicks é tipo uma particularidade, tipo, onde é que a banda para, onde é que eles tocam coisas em conjunto, portanto, foram eles que resolveram isso.
Muito bom, é bom, gosto de pessoas que muito resolvem bom. Coisas, não é?
Exatamente.
Obrigada por terem estado aqui.
Obrigada,
as histórias. Querem, para terminar, convidar as pessoas que estão a ouvir para estes concertos?
Claro. Queremos sim, queremos sim. Então, dia 2 de outubro, vamos estar na Casa da Música, no
Porto.
Quarta-feira,
Porto.
Sim. Bora.
Estamos à vossa espera.
23 de outubro, no CCB.
Lisboa e arredores, bora.
É irresistível. Elas e o jazz, a Joana, a Mariana e a Marta nas 3 da manhã. Obrigada.
Muito obrigada.
Obrigada. Adeus, muito obrigada. Sucesso.
Obrigada. Obrigada.
Está quase no fim, às 3 da manhã, comigo Carla Rocha, com a Joana Marques e com a Ana Galvão. Ao longo desta semana vai estar a acompanhar o Rock in Rio Brasil. O primeiro fim de semana já foi, o segundo começa quinta-feira. A Ana vai dar conta de tudo depois das 8:30. Hoje foi assim.
Às 3 da manhã.
Fim de semana. semana foi bom. O meu foi no meio do Alentejo, sem fazer nada. Olha, foi espetacular.
Eu vi as tuas fotografias sempre descalças.
Pois é, eu bati. Fui, pronto, queimar os últimos cartuchos do verão que já desapareceu, já é outono, mas pronto. E a Joana foi para o pádel para Totós.
É verdade. E quase ganhei, portanto, quase era a mais Totó. Felizmente fiquei em segundo. Neste caso é um lugar mais prestigiante, não é?
Connosco temos Paula Machado, que é a coordenadora do turismo de Macau em Portugal. Esta altura em Macau é uma animação, não é? Quem visita e quem lá vive também.
Sim, Macau nesta altura do ano é uma cidade que se transforma, que fica completamente diferente.
Os portugueses vão sempre ter um fascínio e um carinho muito grande por Macau. Exatamente. Eu lembro-me que entrei num restaurante, andávamos a ver o que é que íamos almoçar e de repente sai uma família chinesa a dizer lulas recheadas, lulas recheadas.
E lulas recheadas é uma coisa difícil para um chinês dizer.
Fazer.
É muito interessante essa mistura de culturas.
Marcelo Kaiser ganha a Taça da Liga, ganha Treza, a Taça de Portugal.
Treza,
vai ao Algarve, Treza, vai embora. Treza, como é que justifica?
Treza.
Quantas vezes disse Treza?
Sabes que houve uma pessoa na internet que contabilizou e são mais de 100. Treza, mas Treza, parece uma discussão conjugal, não é? Se calhar foi por isto. Os treinadores sondados pensaram que o Sporting era um clube de loucos. Estou a imaginar, o presidente chegava ao pé deles e dizia: Mourinho, ó, Leonardo. É natural que os tenha aposentado, não é? Isto assusta.
Acorde com a Joana, a Ana e a Carla, às 3 da manhã.
Amanhã mais fica o Paulino Coelho na sua companhia. Já a seguir faltam 9 para as 10. Bom dia, tenha uma ótima semana com a Renascença. Things aren't quite as they seem.